Fernando Branco é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, onde é professor. Tem um Master em Ciências Aplicadas à Engenharia Civil e um doutoramento nas áreas de estruturas. Já desempenhou funções em várias organizações, incluindo o Conselho Superior de Obras Públicas e o Conselho de Engenheiros Civis, que presidiu. Como consultor, esteve também envolvido em vários projetos, desde a extensão do aeroporto do Funchal, a construção das pontes Vasco da Gama e da Lesíria, a inspeção da ponte 25 de Abril, a construção do CCB, da Expo 98 ou dos estádios da Luz e de Alvalade.
Aos 68 anos é candidato a bastonário dos engenheiros para valorizar a classe e rejuvenescer as estruturas da ordem. Fernando Branco, bem-vindo à Vida do Dinheiro. Fixar os jovens engenheiros em Portugal através de incentivos à criação da própria empresa e até permitindo exportar serviços para todo o mundo a partir de Portugal é um dos seus desígnios, defende a sua candidatura. Neste momento em que a competição é feroz e é global, como é que isso se pode materializar?
Já vais que ler o meu programa. um dos principais problemas que temos com os jovens engenheiros não é um problema de emprego, porque temos problema de emprego, é um problema de empregos mal pagos. Pronto. E, portanto, uma das atitudes que a Ordem pode fazer é claramente tomar medidas para que eles desenvolvam as suas próprias spin-offs. Isso implica um programa que vai ter que envolver as universidades. Aliás, eu já fui ativo nisso através da universidade, que é no último ano obrigar os alunos de engenharia a desenvolverem temas para criar empresas e depois com o apoio de organismos nacionais que também há, inclusivamente de Bruxelas, ainda ontem tive uma reunião com uma colega de Bruxelas precisamente para confirmar isso, para apoiar essas empresas spin-offs durante os primeiros anos. No fundo, são os anos necessários para arranjar clientes. E depois é lançá-los.
É estimulá-los a criarem a sua própria empresa. Criar uma classe de engenheiros de startups.
Aliás, vocês disseram, tenho parte da minha formação em anglo-saxónica. Fiz uma mestrado no Canadá. E quando eu acabei, eu perguntava aos meus colegas o que é que vocês agora vão fazer. E todos me diziam, vou criar uma empresa. Nós, cá em Portugal, quando perguntamos aos alunos quando acaba o curso o que é que vão fazer, eles dizem, vou arranjar um emprego.
Mas cá há tanta cultura de empreendedorismo, porque é que não há essa sensibilidade nos engenheiros?
Desculpa, nos engenheiros não há cultura do empreendedorismo. Embora comece a aparecer, especialmente pela internet, começaram a aparecer as empresas que trabalham via internet, ao nível dos engenheiros informáticos, isso começa a aparecer. E começamos já a ter spin-offs de alta tecnologia. Aliás, vocês vêem nos jornais a trabalhar para a NASA, etc. Isso começa a aparecer.
Como é que é possível, eu ia perguntar-lhe, como é que é possível fomentar essa cultura?
Fomentar a cultura, é por isso que temos que apanhar os engenheiros ainda na universidade, dando-lhes formação nessa área, fazendo com que eles percam o medo e ensinando-lhes as bases de criar uma empresa. Eu fiz isso, na minha cadeira que eu dava no TEC, eu estou aposentado, é por isso que falo no passado. A minha cadeira que eu dava no TEC era das poucas cadeiras em que nós obrigávamos os alunos a criarem uma empresa virtual. E houve vários que ganharam prémios, inclusivamente com isso. Portanto, no fundo, depois é manter esse vírus vivo e manter de modo a que eles, de facto, continuem a desenvolver. E nós temos uma vantagem, é que resulta de um inconveniente, mas, de facto, nós, neste momento, temos largas centenas, para não dizer milhares, de colegas a trabalhar no estrangeiro. Ora, esses colegas podem ser os nossos embaixadores e podem ser os elementos de ligação aos que cá estão. Portanto, se os cá estão conseguirem fazer empresas a trabalhar para o estrangeiro, é o melhor dos dois mundos, porque vão ganhar com o salário do estrangeiro trabalhando em Portugal. Portanto, é esta ideia que eu quero implementar. Isso não resolve tudo. Isso é, de facto, algo que a Ordem pode fazer, de acordo com as universidades, para dinamizar. Mas, claro que o grande problema dos salários baixos é um problema da economia nacional.
O salário médio de um engenheiro em Portugal são 1.000 a 1.500 euros. Na Suíça, por exemplo, são 5 vezes mais do que em mas, Portugal. Mas o nível de vida também não se compara, não é?
Não, mas vamos lá ver, está a dar uma visão otimista da situação, porque há jovens engenheiros
é
com 800 euros.
Claro, é a média, haverá muitos que ganham
isso,
muito menos.
Isso é que é grave. Mas convinha também, se me permite, analisar um bocadinho o problema da economia. É que nós, tudo o que é concursos públicos, neste momento, estão a ser adjudicados a preços baixíssimos. O que é dito mesmo, preços anormalmente baixos. Eu digo, enfim, é um dos modos da minha campanha, as obras públicas estão a ser adjudicadas à loja dos chineses. E nós temos que mudar isto. E como é que se muda isto? Isto muda-se pondo o fator qualidade nas adjudicações. Aquilo, porque já se, colegas meus já se batem há muito tempo, é quando se entrega uma proposta para uma obra pública, devem-se entregar duas propostas independentes e sigilosas. Uma que tem a qualidade, que tem como é que a obra se faz, e outra que tem o custo. E só depois de ser classificada a qualidade é que se deve abrir o custo. Porque senão, o que nós temos é todos os nossos decisores, que são colegas, enfim, que vivem na função pública a fazer as adjudicações, que têm medo depois de ser recriminados, adjudicam sempre pelo preço mais baixo dos mais baixos. E isto faz com que as empresas estão a trabalhar sempre na corda bamba. Portanto, estão sempre a trabalhar no limite e, portanto, não podem pagar salários e condições aos mais jovens.
Mas se há
portanto,
pleno
temos que mudar este conceito de adjudicação das obras.
Mas se há pleno emprego e há tanta procura por engenheiros, há nomeadamente muitos que estão a trabalhar lá fora ou para fora, e isso vai intensificar-se agora com os PRRs a serem aplicados. Não vai haver obras públicas que vão ficar, por exemplo, sem engenheiros, sem resposta?
Pode haver, vamos lá ver. A engenharia é um setor muito largo. Dentro da engenharia, eu deveria, e está-me a falar obras públicas, não, estamos a falar essencialmente de engenharia civil, certo? Exato. Dentro da engenharia civil, mesmo assim, há dois grandes domínios: o chamado projeto, que emprega muita gente, e a parte da obra, propriamente a produção, a execução. Ao nível do projeto, eu penso que não temos problemas. Apesar de, com a crise que houve, terem desaparecido muitas empresas de projeto, digamos, nós neste momento, e eu conheço, temos os nossos projetistas a trabalhar para o estrangeiro. Portanto, se eles trabalham para o estrangeiro, também podem trabalhar para cá, desde que os pagamentos sejam, ou desde que o valor dos projetos sejam pagos em condições. Ao nível da execução, da produção, podemos ter esse problema. E repare, eu conheço casos, enfim, estando um pouco na universidade, é um local onde frequentemente me telefonam para arranjar engenheiros, bastante jovens. E posso lhe dizer de contactos que os salários na produção já estão a subir, porque inclusivamente as empresas portuguesas, sentindo isso, estão a ir buscar os nossos engenheiros lá fora a preços mais altos para voltarem para Portugal. E eles vêm, porque ninguém gosta de trabalhar no estrangeiro, que obviamente haverá alguns que gostam, mas a maior parte deles que possam vir para cá, vêm para cá. Agora, tem que ter salários em condições. Portanto, o problema de fundo disto tudo é o valor dos salários.
E esse problema, como dizia há pouco, começa pelo Estado. O Estado paga pouco quando adjudica engenheiros a estas obras públicas.
Mínimos.
Há aqui um nivelamento por baixo.
Exatamente. Eu não digo por baixo, é por muito baixo. Porque, sabe, na contratação pública há, inclusivamente, aquilo que se considera o preço normalmente baixo. Mas chegas a adjudicar abaixo desse preço e, digamos, as empresas podem fazer uma justificação para dizer porque tem que é esse preço. E às vezes a explicação é esfarrapada e mesmo assim adjudicam-lhes porque o indivíduo que adjudica tem medo depois de ser criticado de não ter adjudicado o preço mais baixo. Estão a ver? Porque nunca aparece o fator qualidade nisto. Vocês até podem me dizer, bom, mas se começamos a subir os preços da adjudicação, também isto começa a faltar dinheiro. Mas isso é além outro problema. É que nós temos que pensar que as nossas obras não são feitas para o dia da inauguração. Temos que pensar que as nossas obras são feitas para durar 50 anos e aí têm que pôr os custos da manutenção e da operação, certo? Ora, a qualidade é precisamente aí. É, se vocês tiverem uma qualidade inicial maior, vão poupar na manutenção. Portanto, o custo global das obras nem vai aumentar. Okay? Consegue-se fazer isto sem aumentar globalmente os custos das obras. E consegue-se pagar mais aos jovens engenheiros, porque está-se a pagar mais às empresas.
E quando falamos também neste nivelamento por baixo, acabamos por estar a falar também nas consequências que isso traz a nível da competitividade das empresas.
Exatamente, exatamente. Não, não, repare, a situação é tão grave que já há empresas que eu conheço que dizem que não concorrem, pura e simplesmente. Não concorrem porque, quer dizer, o preço não paga. Portanto, é trabalhar para perder dinheiro. Portanto, esta situação tem que ser mudada.
Fernando, já aqui falámos do rejuvenescer. O programa com que se candidata à ordem propõe 5 erros. É de salários e da forma como o Estado encara a importância do papel dos engenheiros nas obras públicas que fala, quando destaca também a necessidade de revalorizar e reposicionar?
Reposicionar um bocadinho, sim. Revalorizar, não. Eu escolhi 5 erros, como disse, em que os 3 primeiros erros, que são revalorizar, resolver e rejuvenescer, destinam-se a mudar o funcionamento interno da ordem, ok? No revalorizar, eu quero pôr a ordem a funcionar de maneira diferente, porque a ordem tem uma estrutura matricial, tem digamos, uma organização por regiões, norte, centro, sul, etc., que são as organizações administrativas, e depois tem colégios que correspondem às especialidades, engenharia civil, mecânica, eletricidade, etc. Ora, o que acontece é que o know-how da ordem, onde se discutem os problemas, onde se deve mostrar à sociedade como é que os problemas se resolvem, é nos colégios. Portanto, eu quero que os colégios se tornem o fator dinâmico da ordem. Como eu tenho dito na minha campanha, eu quero transformar os colégios em mini-ordens dentro da ordem. Porque a verdadeira dinâmica tem que estar nos colégios. É lá que está o know-how, é lá que podem ser feitos parceiros para aconselhar o governo a tomar decisões. Portanto, é nos colégios, não é nas regiões. E portanto, isto obriga a inverter o funcionamento interno da ordem. Eu diria que, se eu conseguir fazer isto, é, digamos, a grande mudança que eu vou introduzir na ordem, ok?
E fazia sentido ter um colégio virado para as novas engenharias, para a parte mais tecnológica, virado para a digitalização?
Vamos ver. Primeiro ponto, eu estatutariamente não posso fazer isso. Mas já lá vamos. Porque os estatutos, não sei se sabe, da ordem, é uma das complicações que são aprovados na nossa Assembleia Nacional. Na Assembleia. E, portanto...
Mas poderia propô-lo à Assembleia.
Não, agora, isso que está a dizer existe, mas tem que ser feito por junção dos colégios que já existem. Interligando informática, eletricidade, mecânica. Portanto, temos que criar comissões, e isso é a minha estratégia de pôr as coisas a funcionar, é criar comissões técnicas com o responsável, que vai interligar vários colégios e que vai tomar posições precisamente nos vários problemas que temos, não é só esse. Mas esse é um dos setores que claramente temos que dinamizar. E posso lhe dizer, por exemplo, as tecnologias digitais, eu conheço civil deve ser das piores áreas nas tecnologias digitais, digamos. É a área onde precisa de mais desenvolvimento ao nível das tecnologias digitais.
E poderia a intervenção da ordem ajudar a trazer isso e esse debate para a sociedade, da mesma maneira como poderia ajudar a complementar os debates que se fazem na sociedade, nomeadamente ao nível do PRR? Seria útil ter engenheiros a olhar para o PRR, a ajudar à tomada de decisões sobre os projetos que serão apoiados?
O PRR, que todos nós falamos, para mim significa desenvolvimento do país, ok? O que é desenvolver o país? Desenvolver o país, para mim, é transformar pedaços de rocha em edifícios e pontes. É transformar minério de ferro em automóveis e barcos. É transformar eletrões em energia e redes digitais. É transformar sementes em explorações agrícolas ou florestas. Quem é que sabe fazer isto? São os engenheiros. Somos nós que aprendemos a fazer isto. Mas é mais. O PRR, para ser implementado, tem que ter projetos. Portanto, não é o PRR. O PRR é um número de dinheiro. E depois tem umas grandes áreas de transformação digitais, transformações ambientais, etc. Mas depois tem que ter projetos concretos que levem a alguma conclusão final, que nós ainda não sabemos muitas delas quais são, não é? Sabemos que há de haver um PRR e que há de dar alguma coisa no fim, mas é uma pena não conhecermos exatamente o que é que devíamos estar à espera de existir daqui no fim do PRR. Ora, a dirigir estes projetos nós temos este problema. É que para dirigir estes projetos nós temos que ter alguém que saiba controlar prazos, saiba controlar preços, saiba interligar as diversas pessoas, especialidades, etc., e saiba o que é que está a fazer. Isto, para mim, significa engenheiro. Ok? Para mim, isto significa... Portanto, eu digo, se não pusermos os engenheiros envolvidos nestes projetos, arriscamos a que o PRR seja um grande flop. Eu só, uma coisa curiosa, penso que foi ontem, fui ver o estado do PRR. Não sei se vocês foram lá recentemente. O PRR, vocês vão ao site e diz que tem mais de 90% tudo contratualizado. E pago, quanto é que lá está? 1%.
Mas os projetos ainda não arrancaram.
Pois, portanto, quer dizer, está tudo contratualizado, mas não há ninguém a trabalhar. No fundo é o que se conclui, daqueles números.
Mas
não é?
Acredita que os engenheiros poderiam de facto dar aqui uma mais-valia? Por exemplo, temos o caso da ferrovia, que é uma aposta que é expressa neste PRR, só peca por ter dia. Os planos que existem são os que fazem sentido, ou faria sentido, por exemplo, uma aposta séria na alta velocidade para ligar o país à Europa?
Atenção, a Europa é capaz de ser um bocado ambicioso. Mas lá ver.
Através de Espanha, naturalmente.
Pois, com certeza. Não, mas eu acho que não passamos de Espanha. Vamos lá ver. O comboio tem, hoje em dia, uma clara vantagem ambiental, se quisermos, em relação ao avião, certo? Porque se devemos, na chamada pequena média distância, nós devemos estacionar os aviões, porque são ambientalmente muito piores, e devemos pôr as pessoas a andar de comboio. Mas isto significa que temos que ter, que as pessoas para usarem o comboio não podem ficar prejudicadas em relação ao avião. Ou seja, o tempo, pelo menos o tempo de circuito, tem que ser semelhante. Ora, isto significa que os comboios não vão, não é possível, com a atual velocidade dos 300 km/h, é muito difícil nós termos comboios além de Madrid. Já há comboios que em protótipo para 1000 km/h, o que significa eventualmente chegarmos a Barcelona de comboio, ok? Mas, portanto, isto, basicamente, os comboios, para nós, é a ligação Madrid, num futuro, Barcelona. Ao nível nacional, nós penso que nem precisamos de velocidades tão altas, porque para equilibrar, se pensarmos no tempo que gasta aeroportos e não sei quê, nós não precisamos de uma linha de muito elevada velocidade, não precisamos do TGV, precisamos de uma linha, de facto, com uma velocidade mais alta, só para compensar. Agora, essa linha claramente tem que ser uma linha só para esse comboio. E, portanto, isso tem que ser pensado e já devia estar em andamento, porque o principal problema que vamos ter é arranjar um corredor onde se consiga pôr a linha. E porque é uma linha que, tipicamente, vai parar em Lisboa, talvez no aeroporto, talvez Coimbra e Porto.
Portanto, e já levaram essas preocupações ao governo?
É só isto.
O governo está a par dessas preocupações e desses...
Se não está, devia estar.
Como é que vê a forma como o governo tem estado a encarar essa aposta na ferrovia?
Eu não vejo bem. Não vejo bem porque não anda. Não, reparem, não. Vamos lá ver, a ligação de mercadorias que está a ser feito, Sines, está a andar bem e é razoável. Nós queremos desenvolver o Porto de Sines, tem que ser um hub nosso. Portuário e industrial. Aliás, por acaso, curiosamente, na Ordem dos Engenheiros, o único distrito que não tem delegação é o distrito de Setúbal. E eu já prometi que, se ganhar, vou dinamizar Sines. Já tenho uma reunião. Pela primeira vez vamos fazer uma reunião em Sines, porque é capaz de ser a cidade que tem mais engenheiros por metro quadrado, porque é pequenina e tem muitos engenheiros. Portanto, se calhar é isso. Mas, portanto, só voltando ao caminho de ferro, que era algo que me dava a perguntar. Portanto, essa linha está a andar com atrasos, ainda há pouco tempo vi nos jornais que é um atraso de quase mais um ano, não é? Pronto. E agora, em relação à linha de alta velocidade, não vejo nada.
Portanto, mas nota pelo menos alguma evolução em relação à forma como Portugal tem encarado a ferrovia nas últimas décadas?
Eu noto que as pessoas começam a ficar conscientes que a ferrovia vai ter que substituir o avião na curta distância, na curta média distância, como aliás diz.
Mas isso é no transporte de passageiros e no transporte de mercadorias. Não seria fundamental que houvesse essa ligação?
Sim, com certeza. Até porque no transporte de mercadorias o tempo não é tão importante, não é? E, portanto, não. Mas também o transporte de mercadorias por avião não é tão significativo. Portanto, o transporte de mercadorias...
Mas há muito que é feito, que é direcionado para os portos espanhóis, precisamente porque os portos portugueses não têm depois esta ligação por ferrovia em condições.
Isso é um facto. Mas, portanto, isto já devia ter andado. A ligação Sines-Espanha-Europa já devia ter andado há muito tempo. Aliás, os espanhóis também têm alguns problemas de ligação da própria Espanha à França. Portanto, a ligação... A nossa ligação à Espanha é fácil, mas depois a ligação de Espanha à França não é fácil. Inclusive, os espanhóis têm um projeto de furar os Pirineus, que eu penso que deve ser difícil de avançar, porque não nos podemos esquecer que a passagem de Espanha para a França tem os Pirineus por meio.
E tem França com um grande lobby pelo meio
exatamente,
também.
Exatamente.
Em relação aos aviões, há décadas que o país avança e recua na discussão em torno do novo aeroporto. Como é que vê este adiamento consecutivo? Isto faz sentido eternizar este debate?
Eu, como engenheiro, acho que não. Vamos lá ver. Como engenheiro, eu aprendi e ensinei que qualquer investimento deste tipo, destes grandes investimentos, quer seja uma ponte, quer seja neste caso o aeroporto, deve ser feito com uma coisa que nós engenheiros chamamos de análise multicritério. O que é a análise multicritério? É analisar segundo basicamente 5 critérios, que são funcionalidade, são durabilidade, são segurança, ambiente e economia. Com cada um destes aspectos serem analisadas as várias opções. Os políticos até podem dar o peso a cada uma destas opções e depois fazem-se as contas, vêem-se os prós e os contras dentro de cada uma destas coisas e toma-se a decisão. É assim que nós aprendemos e que eu ensinei. Bom, o que eu vejo na nossa sociedade, nos jornais, se permitem, é tipicamente as pessoas só olham para um destes aspectos, para um destes critérios e defendem arraigadamente uma das opções com base num critério. Não é assim. Não é assim que isto funciona. Portanto, quando nós falamos do Alcochete-Montijo, percebem que se pensarem, por exemplo, em funcionalidade, só para ver, funcionalidade significa o que num aeroporto significa, o aeroporto tem capacidade para receber os aviões. Obviamente que Alcochete é muito melhor que o Montijo, porque pode receber todos os aviões que quiser e o Montijo está limitado pela sua dimensão. Mas se pensarmos na mesma funcionalidade no acesso das pessoas, também é funcionalidade, já o Montijo é melhor, certo? Porque está aqui mais perto e o Alcochete tem mais 18 quilómetros para se chegar lá. Portanto, está a ver, este tipo de análises é que deviam ser feitas, postas num papel e a decisão é simples. Ora, se já houve não sei quantos estudos para o Alcochete, se já houve não sei quantos estudos para o Montijo, é pôr no papel isto e tomar uma decisão. Eu não percebo porque é que isto foi adiado agora, ano e meio ou não. Né? Não, os estudos acho que são feitos, a não ser que vão ser feitos novos estudos, que eu ainda não sei quais são, ou então não há lógica nenhuma para não se pegar nos estudos que estão feitos e tomar uma decisão.
Portanto, mas a escolha de que estava a falar é o que nos traz precisamente ao ponto onde estamos novamente, que é uma situação de impasse e de novo adiamento. Como é que se sai daqui? Qual é a solução?
Ou essa solução é esta que eu estou a dizer, é pegar nos estudos que já foram feitos e analisar nestes 5 critérios quais são as vantagens e inconvenientes de cada um e tomar a decisão. Claro que o governo pode dizer, vocês façam o que quiser, eu só me interessa a economia. O governo tem o poder executivo para fazer isso. Pronto, então escolhemos o aeroporto mais barato.
Mas isso era um bocadinho o ponto onde estávamos.
Mas não é assim que um engenheiro trabalha.
Mas era um bocadinho aí o ponto que estávamos até se voltar para trás para a questão de as autarquias poderem ter uma palavra a dizer sobre o tema, não é? Foi isso que se voltou tudo atrás.
Sim, então, as autarquias, um dos critérios é o ambiente. Okay. Pronto, e, portanto, o ambiente tem que ser pesado, naturalmente, e percebe-se que se quiser compensar o impacto ambiental nas povoações de Montijo, etc., isso tem custos muito elevados, e, portanto, o problema que apareceu foi a linha vermelha que essas autarquias puseram. É que nestes critérios pode haver algumas linhas vermelhas às vezes, e neste caso apanharam essa linha vermelha. Se a linha vermelha existe, só mudando a lei, não é? Só mudando a lei. Mas nós engenheiros temos os critérios para analisar as coisas e chegar ao fim e explicar às pessoas as vantagens e inconvenientes de cada um e a decisão final é esta, porque é assim que se pesa.
E qual seria a sua solução?
Eu não conheço todos os critérios, todos os estudos, para tomar uma posição. Se me perguntar em termos de funcionalidade, eu dizia que preferia Alcochete, até porque Alcochete, no meu sentido, permite uma ligação ao comboio, quer para o Porto, quer para a Espanha, para ir buscar as pessoas de Badajoz, não é? Mais fáceis, em termos de funcionalidade. Em termos de durabilidade, eu também acho que Alcochete tem vantagem, porque o terreno que lá existe permite termos um aeroporto que vai durar muitos anos, porque pode aumentar o tempo que for necessário. Em termos ambientais, já não sei, há problemas no Montijo, mas também há problemas em Alcochete, ok? Portanto, aí já não me pergunto com quais olhos. Em termos económicos, a única coisa que eu posso dizer em termos económicos é, se pegarmos no aeroporto do Montijo e fizermos um igual em Alcochete, certo? Custa o mesmo. Né? A pista custa o mesmo, as instalações praticamente custam o mesmo. O Alcochete só sairá um bocadinho mais caro porque temos que fazer 10 quilómetros de autoestrada, digamos, numa primeira fase. Né? Mas, portanto, eu até penso que a economia para situações iguais nem é muito preponderante, porque se fizermos algo semelhante ao Montijo, do outro lado o custo é mais ou menos semelhante. Mas há todos estes critérios que têm que ser analisados, explicados às pessoas, que é o que é fundamental. Agora, o que nós vemos tipicamente é pessoas que defendem, por razões que não interessa, só pegam só num critério e dizem que o aeroporto tem que ser ali porque isto, e só defendem um critério. Não, não é assim que se trabalha. Temos que ter sempre os vários critérios, explicar todos às pessoas e dizer os pesos. O governo pode definir os pesos para cada um destes critérios e depois é o que... Foi assim que foi feito na Vasco da Gama, por exemplo, onde eu estive envolvido. Portanto, definiram-se os critérios, pensámos, eu só trabalhei até na parte técnica, não trabalhei na parte financeira. Mas e trabalhámos independentemente, portanto, aquilo foi analisado em termos da parte técnica, chegou a uma certa pontuação. A parte financeira foi trabalhada por outros, e até tinha uma parte ambiental também. Havia os pesos, depois somou-se aquilo tudo no fundo e deu a solução que lá está.
Falando de outras infraestruturas, o Fernando Branco é especializado em pontes. Faz sentido construir uma terceira travessia sobre o Tejo? Faz falta neste contexto de crescimento das infraestruturas e de novas cidades viradas para a descarbonização?
Vamos lá ver. Vamos voltar aos 5 critérios. Repare, uma ponte, para que é que serve uma ponte? Uma ponte serve para um carro passar a ponte mais rapidamente do que ir à volta, se não houver a ponte.
Isto... Pode ser um comboio, pode não ser
comboio,
um carro.
Sim, ou se quiser uma pessoa. Isto é o objetivo, isto é a funcionalidade da ponte. Portanto, aquilo que... Isto digo aos meus alunos sempre. Aquilo que, quando se faz um investimento numa ponte, esse investimento em euros, tem que ser recuperado com o tempo que o tráfego poupa em usar a ponte, ok?
Pronto. Seria o caso, se houvesse uma terceira travessia?
Mas primeiro temos que ver qual é o tráfego que vai desviado para essa terceira travessia, está a ver? A questão é esta. Neste momento, a Vasco da Gama, quando foi pensada, a Vasco da Gama tem neste momento 3 vias de cada lado. Não sei se passam lá, podem vir. Mas repararam que tem uma berma lateral muito larga, certo? Onde às vezes a malta até para indevidamente. Ora, o que acontece é que os engenheiros que pensaram isso nessa altura, pensaram logo para quando aquilo começar a engarrafar, a quarta via, pode-se fazer 4 vias na Vasco da Gama só mudando os riscos que lá estão. Portanto, a Vasco da Gama ainda tem capacidade para aguentar mais tráfego durante uns bons anos, ok?
E, portanto, esse seria agora, o plano A que o Fernando defende antes de partir para uma terceira via.
Ponte, pois. Depois falou-se na terceira ponte só ferroviária, não é? Isso seria outra alternativa. Agora, se o aeroporto ficar em Alcochete, se calhar consegue-se fazer uma travessia melhor, sem ser a travessia, continua a ser sobre o Tejo, mas não atravessando aqui todo o Mar da Palha, não é? Que é uma ponte naturalmente muito mais cara.
Estamos também neste momento a viver uma transformação enorme das cidades, como falávamos ainda agora. O maior envolvimento dos engenheiros também a nível local faria sentido? Há erros na organização atual das cidades que estão a ser transformadas, poderiam ser evitados?
Os erros podem ser sempre evitados.
Mas um maior envolvimento dos engenheiros poderia ajudar a isso?
Os engenheiros é que sabem fazer as coisas. Por isso, e muitos dos erros se fazem porque os engenheiros não lhes é perguntado como é que as coisas se deviam fazer. Agora, repara...
É o caso da linha circular do metro de Lisboa?
Eu não sei se isso é um erro. Porque o que houve, eu não... Estou só a falar porque ouvi na televisão. Mas o que eu ouvi na televisão é que foram feitos estudos de tráfego para ver qual era a solução melhor em termos de tráfego. E o que foi dito pelo presidente do MET na televisão é que aquela era claramente a melhor solução em termos de estudos de tráfego. Se isso é verdade, ele teve um comportamento de engenheiro e acho que está certo. Porque foi estudar a funcionalidade dessa nova linha.
É isso. Mas há risco, já foram apontados riscos para a cidade, nomeadamente de ruírem prédios na zona da Estrela, etc. Por engenheiros.
Ou essa...
São declarações claramente exageradas?
Se o projeto for mal feito, os prédios caem, naturalmente, mas esperemos que os engenheiros que vão fazer esses projetos trabalhem bem. Sabe que mais complicado que isso, neste momento, está a ser feito um túnel de drenagem das águas pluviais que vai atravessar Lisboa de uma ponta à outra.
Ninguém... E esse oferece mais riscos?
Se o projeto for bem feito, não oferece mais riscos. Repara,
mas o projeto está a ser bem feito? Para trazer o tema para a nossa conversa, porque tem aí algumas dúvidas, não é?
Não tenho dúvidas, porque o projeto ainda está a ser feito, portanto, o projeto ainda não existe. Portanto, vamos lá ver. No caso do saneamento, e eu fui envolvido muito marginalmente, tomei conhecimento disso, até porque foi um colega meu que desenvolveu aquilo que nós chamamos o estudo prévio, o estudo preliminar. Portanto, foi definido isso. E agora o projeto, concretamente, está a ser feito neste momento. Posso dizer que tem alguns pontos delicados, que vai passar próximo de algumas linhas de metro, vai dar lá abaixo uma zona que também vai ter algumas dificuldades, que vai dar junto ao Museu Militar, aquela zona que é onde...
Perto de Santa Apolónia.
Mas, ouça, os engenheiros, se identificarem os problemas, têm capacidade para os resolver. Os acidentes em geral ocorrem quando os engenheiros não percebem que os problemas estão lá. Não é? Portanto, foram construídas muitas linhas de metro em Lisboa. É capaz de terem havido algumas rachas em alguns prédios, mas não me lembro de ter caído um prédio. Não é? Em termos de prédios a cair, temos outros problemas muito mais graves em Lisboa, aqueles que caem, que são os prédios chamados gaioleiros aqui. Alguns na zona das Avenidas Novas.
E o risco sísmico é que Lisboa está desde sempre. Sísmico.
Portanto, se me perguntam em termos de risco, é um problema com que eu durmo pior do que com a construção do túnel do metro.
Voltando às questões da ordem, como é que viu os planos do governo para limitar os poderes e criar uma espécie de controlador das ordens profissionais e que acabou por cair com o chumbo do Orçamento do Estado?
Pois, eu só tenho medo que não caia e que volte a aparecer. Eu penso que é algo que vai ser uma luta complicada se eu ganhar a ordem, digamos, se ganhar as eleições para a ordem. Porque parece-me no texto, e o texto é preliminar, que é um texto que procura limitar a ação das ordens. E eu não percebo essa atitude do governo, porque eu vejo a ordem como um parceiro dos governos. A ordem, repare como é o que se passa em Inglaterra, o Instituto of Civil Engineers, por exemplo, é um parceiro dos governos, porque são eles que apontam as orientações, as áreas onde devem ser feitos os investimentos, etc. E eu vejo a ordem nesse sentido. Portanto, quando nos estão a limitar, dá a sensação que não querem que haja ordens. Ora, a ordem tem o papel de trabalhar para a sociedade, de ajudar os governos a tomar boas decisões. Portanto, não percebo uma atitude de nos virem limitar. É assim que as coisas funcionam. Há organismos de aconselhamento para se fazerem os investimentos. Esse é um dos papéis da ordem. Bruxelas, não sei se vocês sabem, tem um organismo do mesmo género. Eu pertenci a esse organismo de Bruxelas, que tem um nome engraçado, High Level Tripartite Forum, acho que é assim, em que, no fundo... Para o setor da construção, no fundo dizemos, estas são as grandes linhas onde se deve fazer investimentos, porque é onde a sociedade mais precisa. Pronto, vai a Bruxelas, os políticos decidem se é, se não é, quanto é que é, etc. Mas o papel de nós técnicos deve ser, nestes organismos tipo Ordem, até se calhar Conselho Superior de Obras Públicas, pelo menos num antigo em que eu pertenci, é um papel de ajudar os governos. Nós estamos aqui para ajudar, não é para criar problemas a ninguém. Está a ver? Portanto, quando me aparece um documento que diz que vai-se controlar as posições da ordem, não sei o quê, há qualquer coisa que choca com a minha filosofia do que é a ordem.
Do que viu e ouviu do debate, e já respondeu de alguma forma, temo que, de facto, o dossiê volte a estar em cima da mesa, exatamente nos mesmos moldes.
Pois, mas a minha posição vai ser essa, é perguntar ao governo se porque é que não gostam da ordem. Porque nós estamos cá para os ajudar. Aos governos, nós não é ao governo, é aos governos. Nós temos sempre uma atitude que deve ser perfeitamente independente e tecnicamente defendida. Portanto, é a nossa posição. Os políticos decidem isso. Não, nós só aconselhamos.
A questão agora é que políticos estamos à beira de pois, eleições também, legislativas.
Mas o problema é que nós, a ordem tem que trabalhar com todos os políticos, porque está a defender é a sociedade. Não está a defender partidos políticos, está a defender a sociedade.
O que é essencial? Que o próximo governo, seja ele novamente o atual governo ou algum outro, o que é fundamental que tenha como foco de ação?
Tenho como foco de ação perceber que a ordem é um organismo para trabalhar com eles. Não era essa a resposta que queria, mas é que lhes dou.
Obrigada, Fernando Branco. Esta foi a entrevista à Vida do Dinheiro. Pode ler tudo no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas este sábado com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Está disponível online em tsf.pt.